Boa tarde, senhores e senhores deputados. Podemos agora então dar início à nossa reunião, uma vez que o problema que estava por resolver está resolvido, e é um único ponto que temos hoje para discutir e que tem a ver com a discussão e votação do parecer sobre o recurso apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD da decisão de não admissão do projeto de resolução 311/15 PSD, que propõe a realização de um referendo sobre a não punibilidade da morte medicamente assistida quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde por decisão da própria pessoa maior, cuja vontade seja atual e reiterada, séria, livre e esclarecida, em situação de sofrimento de grande intensidade, com lesão definitiva de gravidade extrema ou doença grave e incurável. A respeito deste recurso, foi elaborado um parecer pela sua deputada Isabel Moreira, a quem eu dou desde já a palavra. Faz favor, sua deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O recurso é, como delimitou e bem o parecer, perdão, apenas sobre o recurso e não sobre questões de timing. Todos sabemos que, mesmo que não tivesse havido este indeferimento, não haveria possibilidade de ter sido votado no mesmo dia em que foi votada a lei. E, portanto, eu só me cingia à questão da admissibilidade ou não. E, portanto, no enquadramento, repito esta pergunta, que seria a pergunta referendária proposta pelo PSD, que resulta daquelas duas circunstâncias que estão sedimentadas no texto de substituição desde antes do Orçamento de Estado. E depois, citando a respectiva nota de admissibilidade, diz-se que na atual sessão legislativa foi rejeitado na reunião plenária de 9 de junho de 2022, o projeto de resolução número 62-15 primeira do Chega, que propunha igualmente a realização de um referendo relativo à despenalização da morte medicamente assistida. O PAR, através do despacho número 51-15, não admitiu o referido projeto de resolução, com base na fundação expendida na nota de admissibilidade que aqui está reproduzida. O grupo parlamentar do PSD recorreu da decisão de não admissão, alegando que o projeto de resolução da sua autoria tinha um objetivo extra que o outro apresentado pelo Chega em junho e sublinha também a questão de se tratar de outro proponente, da forma fundamentada a que todos tiveram acesso. Na fundamentação, muito rapidamente, acompanha-se a nota de admissibilidade a propósito da iniciativa do Chega, quando nela se constata que tal limita o poder de apresentação do presente projeto de resolução, tendo em conta o disposto no número 4 do artigo 167 da Constituição, replicado no número 2 do artigo 15 da Lei Orgânica do Regime do Referendo, quando se diz os projetos e as propostas de lei de referendo, definitivamente rejeitados, não podem ser renovados na mesma sessão legislativa. O grupo parlamentar do PSD alega, como já se referiu, que o proponente não é o mesmo e o objeto da pergunta a referendar é diverso. Simplesmente, a nota de admissibilidade com este argumento, quanto a estes argumentos, recorda e bem, doutrina e jurisprudência. De acordo com Jorge Miranda e Rui Medeiros, a norma do número 4 do artigo 167 da Constituição aplica-se independentemente, e cito, da falta da identidade subjetiva das iniciativas. Não interessa que, uma vez, o autor seja por exemplo, um deputado, e outra vez, outro, o governo ou outro deputado, pois o órgão legislativo a que se dirigem as iniciativas é o mesmo e este que delibera sobre elas, e aqui é o parecer de 1680 da Comissão Constitucional. Mais se acrescenta que parece ser aplicável o critério adotado pelo Acórdão do Tribunal Constitucional 578-2005. No qual se refere que, cito, as diferenças de formulação das perguntas, especialmente tendo em conta que se trata de propostas de referendos e não de textos legislativos, são insuficientes para permitir afirmar que não se pretende que o eleitorado se pronuncie sobre a mesma questão nas duas iniciativas referendárias. E, portanto, há este acórdão específico sobre a questão de referendo em si. Nesse mesmo acórdão é citada a seguinte doutrina, Gomes Cantilho e Vital Moreira, dizendo especificamente sobre o referendo que visa esta proibição de repetição, também tem o objetivo de evitar a chamada chicana referendária e que a identidade de propostas é uma identidade substancial, não basta uma pura diferença formal a fiscalizar pelo Tribunal Constitucional. É fácil de entender, acrescento eu, cresce esta limitação também do ponto de vista da estabilidade, previsibilidade e democraticidade dos trabalhos parlamentares. Imagine-se um cenário em que, na iminência da aprovação de uma lei, durante dias e dias, deputados individualmente considerados e ou grupos parlamentares apresentavam iniciativas referendárias em modo sucessivo sobre a mesma lei, mas com formulações diversas. Ou, nas palavras do PAR, visa-se numa lógica de preservação do prestígio da instituição, bem como de boa gestão do tempo parlamentar, um recurso escasso, impedir que o Parlamento seja obrigado a apreciar na mesma sessão legislativa uma iniciativa legislativa de teor idêntica ou outra já rejeitada. E, portanto, em conclusão, a inconstitucionalidade é clara, é manifesta, pelo que nos termos regimentais entendo que não assiste razão ao grupo parlamentar do PSD e que o único desfecho decorrente da Constituição, da lei e da jurisprudência é, de facto, da não admissão do projeto de resolução do PSD e, portanto, não estão em suma cumpridos os requisitos formais de admissibilidade previstos na Constituição. Muito obrigada.
Senhora Deputada, pergunto agora se há pedidos de intervenção. Sr. Deputado Paulo Cardoso, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Primeiro, para agradecer o parecer à Sra. Deputada Isabel Moreira, cumprimentá-la e agradecer mesmo a celeridade com que o fez, não podendo deixar de não concordar com o teor deste parecer, porque reiteramos que não estamos perante qualquer violação de entender do artigo 120, número 1 do regimento, porquanto não foi infringido o número 4 do artigo 167 da Constituição. E desde logo porque entendemos que não constitui a renovação na mesma sessão legislativa de iniciativa de referendo, igual à que foi já interposta anteriormente pelo Chega. É certo que em 9 de junho de 22 houve o projeto de resolução do Chega, que tinha uma pergunta referendária que nós entendemos que não existe qualquer identidade material ou de substância entre as duas, isto não deixando também de enfatizar que não existe qualquer identidade subjetiva entre um projeto de resolução e outro, por terem sido subscritos por deputados e por grupos parlamentares diferentes. E não existe identidade material e de substância entre uma iniciativa e outra, no conteúdo mesmo da própria pergunta. E isso é uma situação a que nós chegamos, é uma conclusão a que nós chegamos por mera leitura de ambas as questões. A pergunta contida pelo PSD no seu projeto de resolução é uma pergunta sobre um novo quadro legislativo que se pretende aprovar relativamente à morte medicamente assistiva, portanto incide sobre um novo quadro legislativo, enquanto a pergunta do Chega versa antes sobre a continuidade do quadro legislativo em vigor, o que significa que o efeito prescritivo da resposta à pergunta referendária não é de todo o mesmo, nem terá o mesmo efeito. Enquanto o PSD pergunta, a pergunta que vem já, toda a gente conhece, se naquelas circunstâncias concordam que não seja punida aquele comportamento, o Chega, a pergunta do Chega, reitero, pretendo no fundo ratificar o quadro legislativo que está em vigor no Código Penal, questionando os portugueses se concordam com a manutenção desse quadro legislativo. Portanto, eu penso que, e aí a nossa discordância é absolutamente total, que a pergunta não tem qualquer identidade e, portanto, não constitui uma renovação da mesma pergunta na mesma sessão legislativa. E o acórdão que é aqui trazido e bem para fundamentar quer a não admissibilidade por parte do PAR, quer o parecer, destina-se e leva em consideração, foi um acórdão na sequência da disponibilização da interrupção voluntária da gravidez, e se atentarem às duas perguntas a que o acórdão se diz respeito, que é ao projeto de resolução 9, e ao projeto de resolução 69, as perguntas são rigorosamente iguais e têm o mesmo efeito prescritivo. Portanto, não pode retirar-se daquele acórdão qualquer identidade para a substância da pergunta do PSD, porque a pergunta que está no projeto de resolução 9 dizia: concordo que deixe de constituir crime o aborto. A única diferença é que não se refere a aborto e não refere-se à despenalização da interrupção voluntária da gravidez. O que significa que a resposta afirmativa a qualquer uma destas perguntas referendárias teria o mesmo efeito prescritivo. Eu pergunto a todos os colegas deputados presentes se a resposta afirmativa a qualquer uma das duas perguntas que estão aqui em causa, a do Chega e a que consta do projeto de resolução PSD que não foi admitido, a resposta afirmativa tem o mesmo efeito prescritivo. Penso que será evidente que não têm. E, portanto, daí a nossa reiterarmos que estamos perfeitamente convencidos que o projeto não fere de inconstitucionalidade e que deveria ter sido admitido. E, portanto, não há, portanto, uma diferença substancial. Há uma diferença substancial, aliás, no conteúdo perceptivo, e a razão de ser que levou a este acórdão e à proibição deste acórdão é que não havia essa diferença substancial, e de facto não havia, e portanto não se aplica sequer a esta questão o citado acórdão, no nosso entender. E portanto o PSD apresentou este projeto de resolução ainda em circunstâncias, tendo em conta que também já foram admitidos as mesmas iniciativas legislativas nesta sessão legislativa pelo Presidente da Assembleia da República, argumentando que tinha sido apresentado em circunstâncias significativamente diferentes daquelas que fundaram a rejeição dos projetos de lei, penso que até aqui nesta circunstância o projeto do PSD também se enquadra, porque foi efetivamente apresentado em circunstâncias significativamente diferentes da que foi apresentado o projeto do Chega. O projeto do Chega, a iniciativa do Chega, não teve em consideração o texto que foi já, estava fechado na sede do Grupo de Trabalho da eutanásia, e o projeto do PSD levou em consideração esses trabalhos e levou em consideração o texto final que se vai apresentar e com que os portugueses vão ter que conviver. Posto isto, não deixando de agradecer de todo o parecer, não podemos estar de acordo com as conclusões que do mesmo se retiram. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais inscrições. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-la a si, cumprimentá-la a todas as senhoras e senhores deputados. Bom, em primeiro lugar, agradecer o parecer da Sra. Deputada Isabel Moreira, e se há uma coisa que me custa nesta casa é ter que dar razão à Sra. Deputada Isabel Moreira. Mas é que desta vez ela tem razão. O parecer está bem feito, está bem elaborado, e aquilo que aconteceu e que o PSD tenta, mais uma vez, depois da passada semana, ter feito aquele teatro todo na sessão plenária de sexta-feira, foi que a realidade é esta. Os projetos e propostas de lei de referendo não podem ser renovadas na mesma sessão legislativa. Isto é claro como a água, não vale a pena estarmos aqui a dar voltas. O PSD pode dar as voltas que quiser. O Chega em junho propôs este referendo, o Chega propôs o referendo e o PSD na altura ficou em silêncio. Esta é que é a grande realidade. São coisas que acontecem. Depois houve uma mudança de liderança do PSD e o PSD agora errou. Ou por esquecimento, ou por uma tentativa de fazer alguma coisa, mas eu acho que o PSD devia assumir um erro. Errou. Acontece, em política acontece. Os partidos políticos nem sempre atuam bem. E o PSD errou, teve aqui um erro. E devia assumir o seu erro. Esta é que é a grande realidade. Porque agora podem dizer aquilo que quiserem. A realidade é esta. Existe uma inconstitucionalidade clara. Claríssima como a água. A lei é clara, já sobre os referendos é isso que fala. Portanto, é isso que nós estamos aqui a discutir. Ou seja, isto é uma não discussão. Porque, ao fim e ao cabo... A pergunta, apesar da senhora deputada Paula Cardoso dizer que as perguntas são diferentes, a pergunta é clara, é se os portugueses estão ou não de acordo com a morte medicamente assistida. O ónus da pergunta dos dois partidos, quer do Chega, quer do PSD, é claríssimo. Mas não é, nós nem chegamos aí. Se houve uma proposta de referendo de um partido político, não pode haver na mesma sessão legislativa outra proposta de referendo de outro partido político. Portanto, é só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alma Rivera, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar a Sra. Deputada Isabel Moreira pela elaboração do parecer, e independentemente da posição do PCP sobre a eutanásia e sobre a realização do referendo, que tanto uma como outra é contrário, nós entendíamos que esta iniciativa devia ter sido admitida, mesmo sabendo que, do ponto de vista prático, não teria nenhuma consequência, uma vez que o processo legislativo se conclui. E são invocados argumentos válidos, pelo menos em tese, que a nós não nos parece que dispensem olhar para o caso concreto e aquelas que são as questões formuladas e as propostas apresentadas. É um facto que é definido constitucionalmente que não se pode apresentar dois projetos de referendo sobre a mesma questão, na mesma sessão legislativa. Mas há dois passos aqui. O primeiro passo é perceber se essa proibição, e há um entendimento maioritário nesse sentido, se refere a um partido ou vários partidos, ou seja, todos os partidos sobre o mesmo tema ou o mesmo partido em repetição. O que nos parece que a racionalidade subjacente era de que não houvesse uma sucessiva apresentação da mesma proposta. Mas mesmo admitindo que sim, que é uma proibição válida, de facto a pergunta é substancialmente diferente e tem resultados práticos substancialmente diferentes. Uma é colocada, tal como já foi aqui dito, se concordam que deva continuar a ser punido, e a outra é que não seja punido. E, portanto, também é legítimo que a Assembleia da República possa rejeitar uma determinada formulação de pergunta, porque a pergunta pode não ser constitucionalmente aceitável ou pode colocar dúvidas. E então, se rejeitar, qualquer outra pergunta deixa de ser válida. Ou seja, se alguém entrega um projeto muito mal feito, em que a pergunta está muito mal formulada, depois já não se pode fazer um projeto bem feito em que a pergunta é bem formulada. Ou seja, na questão material, também é preciso ter alguma atenção, até sob pena, no limite. Se nós quiséssemos inviabilizar a realização de um referendo sobre alguma matéria, apresentávamos uma proposta com uma pergunta tão absurda ou tão inaceitável que depois já não se podia apresentar nenhuma proposta. E, portanto, achamos também a questão da defesa do direito de iniciativa dos grupos parlamentares e dos deputados também aqui tem algum interesse ponderar nas questões que estão em cima da mesa. Portanto, de acordo com aquilo que defendemos anteriormente, nós votaremos contra o parecer por estes motivos.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês de Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e a senhora relatora. O PAN não acompanha este relatório e irá votar contra o mesmo. Em causa não está a matéria do referendo, porque o PAN entende, como já deixou claro, que a morte medicamente assistida não deve ser objeto de referendo, mas aquilo que está aqui em causa é não só a consagração dos direitos da própria oposição, que de alguma forma acaba por estar limitada neste entendimento vertido, não só na não admissibilidade desta proposta do PSD, como também depois nas consequências que daqui emanam para as restantes forças políticas, porque como já aqui foi referido, efetivamente estamos comparando perguntas de teor diferente, estamos perante propostas apresentadas por forças políticas diferentes. Coisa diferente seria estarmos a discutir uma proposta apresentada pela mesma força partidária, mas ainda assim poderia ser discutível se a pergunta em si fosse corrigida, porque é disso que estamos a falar, uma pergunta de referendo, que sabemos que tem a sua complexidade até do ponto de vista da admissibilidade constitucional, mas também da própria percepção da matéria levada a referendo perante a população em relação àquilo que vai ou não ser aprovado, e nesse sentido não podemos ignorar que o alcance material das duas propostas não só é distinto, basta ver também que existe a condicionante no caso, por exemplo, da proposta do PSD, da morte medicamente assistida ser realizada pelos profissionais de saúde, o que não consta, por exemplo, na proposta do Chega, e portanto não podemos de facto acompanhar uma tal limitação dos direitos da oposição, porque é isso que no fim ao cabo está aqui a acontecer, porque no absurdo poderíamos ter uma situação em que qualquer força política no início de uma sessão legislativa apresentasse todas as matérias que bem entendesse e daí resultasse que mais ninguém pudesse ter iniciativa legislativa ao longo dessa sessão ou até mesmo no limite em matérias com outro alcance, como é o caso por exemplo da própria revisão constitucional que tem limitação também temporal, não se pudesse sequer voltar a pegar nestes temas. Nesse sentido, nós não iremos acompanhar este relatório e achamos que é um precedente grave que se está aqui a abrir uma vez mais relativamente aos direitos da oposição, porque isto terá evidentemente consequências, porque há um precedente para o futuro e para outras iniciativas que não podemos acompanhar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais inscrições. Não havendo mais inscrições, e para terminar, eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser breve. Eu não quero entrar nas questões políticas que aqui numa ou noutra intervenção foram abordadas, se concorda, se não concorda, não é isso que está aqui em causa. Mas, de facto, Sr. Deputado, é de facto muito difícil sequer acreditar que acredita no que está a dizer. Porque dizer que a proposta do Chega e a proposta do PSD são sobre matérias diferentes, que o objeto é diferente, como se evidentemente não tivéssemos estado a rejeitar um projeto de referente sobre a eutanásia, e agora se rejeitássemos ou se aprovássemos, não se tivéssemos a rejeitar ou a aprovar um projeto de referente sobre a eutanásia, é qualquer coisa que devo dizer que me escapa. As perguntas depois podem ser aprofundadas, não ser aprofundadas, mas evidentemente que se a resposta fosse não à pergunta do Chega, legislaríamos no sentido de aprovar a eutanásia. Se a resposta fosse sim à pergunta do PSD, cuja constitucionalidade depois teríamos de achar se fosse alguma vez aprovada, que já sabemos que não seria, pelas posições, nomeadamente, dos partidos já aqui apresentadas, teria de se legislar no sentido de consagrar a eutanásia, pelo menos com aqueles pressupostos que ali estão, apesar das limitações já impostas pelo Acordo 176/14 em relação à tentativa de referendo da coadoção, que eu já agora aconselharia a ler quando se constrói perguntas com aquela complexidade. E, portanto, isto para mim é evidente. Houve uma tentativa de referendo sobre um tema complexo, que é a eutanásia, e depois a renovação. Quando se fala aqui, mas depois alguém pode, por má fé, tentar ludibriar os direitos da oposição. Por exemplo, a deputada Alma Rivera, que eu percebo, diz assim, bom, mas então poderia acontecer assim, uma pessoa fazia uma pergunta tão absurda, tão fora da lógica, mas tão evidentemente absurda, que depois mais ninguém poderia propor um referendo. Se a pergunta fosse tão absurda e tão fora da lógica, essa pergunta teria o mesmo destino que teve, que tem algumas propostas. Essa pergunta seria indeferida liminarmente, não é? Portanto, tem que ser uma pergunta que, pelo menos, não seja tão absurda ou que não dê espaço a ser delegada para o Tribunal Constitucional, que passa. E também as hipóteses mirambulantes de um grupo parlamentar apresentar propostas, sobretudo para que ninguém mais apresente, é qualquer coisa eu acho bastante imaginativo. Imaginar um grupo parlamentar apresentar propostas, sobretudo, e depois chumbar as suas próprias propostas perante o eleitorado para que mais ninguém possa apresentar essas propostas. Então, acho que temos de ter aqui um nível de razoabilidade quando olhamos para estas questões e verificar que, de facto, sem falar na questão do timing, de quando é que apareceu a proposta, isso, enfim, foram justificações políticas que já debatemos noutra altura. A verdade é que houve, de facto, uma proposta de referendo em junho, nesta sessão legislativa, sobre a eutanásia. Se a resposta fosse não, estaríamos obrigados a aprovar a eutanásia, e houve agora esta proposta que se a resposta fosse sim, estaríamos obrigados a aprovar a eutanásia. Portanto, o tema é o mesmo. O sentido e da jurisprudência sobre isto e aquilo para que as alertam os autores é aquilo que eu escrevo no meu parecer, é que não se pode fazer uma chincana à volta dos referendos. O referendo tem um cunho, tem uma particularidade, é uma tal exceção à democracia representativa que tem de ser olhado como, até se quiserem, com mais cuidado no que toca a esta regra da não renovação do que uma iniciativa legislativa. Porque o normal é a democracia representativa. O absolutamente excepcional é a democracia direta ou semidireta. E, portanto, não tenho mais nada a acrescentar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Senhora Deputada, vamos então passar agora à fase da votação. E eu pergunto quem vota contra este parecer. PSD, PCP, PAN. Quem se abstém? Chega. Votos favoráveis, portanto, da Iniciativa Liberal e do PS. O que quer dizer que obteve vencimento o teor deste parecer. Portanto, não há mais intervenções. Não havendo mais intervenções, um resto de boa tarde, senhoras e senhores deputados. E damos terminada a reunião.